DW. Jornal da Noite.
Edição de terça-feira, dia 27 de outubro de 2020. Neste jornal, polícia angolana dispersa novo protesto pela libertação de manifestantes em Luanda com recurso a gás lacrimogéneo.
Presos políticos, liberdade! Já! Viva a revolução!
Viva!
Viva Angola!
Viva!
Presidente João Lourenço! Tem que ter muita calma. Cuidado com os conselhos que estás a receber da comunidade internacional.
É oficial, o deputado do MPLA perde a imunidade parlamentar e vai responder à justiça pelos crimes de peculato e branqueamento de capitais.
Tem sim cabimento que se suspenda o mandato e que se levantem as imunidades.
No contexto da Covid-19 na África do Sul, o Estado só está a perdoar cidadãos nacionais detidos e não os estrangeiros.
Dói muito porque já cumpri meu tempo de cadeia. Só estamos a ver os daqui a sair da cadeia.
Bem-vindo ao Jornal da Noite, que começa agora com Brahim Adarami. Dia de tensão na capital angolana, com novos protestos pela libertação dos ativistas detidos numa manifestação no sábado por melhores condições de vida. Dos mais de 100 réus que estão a ser ouvidos no Tribunal Provincial de Luanda, apenas 8 foram ouvidos neste segundo dia do processo. Cá fora, dezenas de jovens continuavam a protestar e a denunciar as restrições das liberdades.
Presos políticos, liberdade!
Já!
Liberdade!
Já!
Viva a revolução!
Viva!
Viva Angola!
Viva!
Presidente João Lourenço, tem que ter muita calma. Cuidado com os conselhos que estás a receber da comunidade internacional. Coopera com a juventude. A juventude é a força motriz desse país. Colabora conosco. Nós vamos dar direção a esse país. Não colabora mais com os marimbando. Vou estragar a tua governação.
Não podemos permitir que os nossos colegas, os nossos compatriotas, sem nenhuma causa, eles não comentaram nada.
Entretanto, a polícia recorreu a gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes. No local encontra-se o nosso correspondente Borralho Ndomba. Borralho, qual é o ponto da situação neste preciso momento em Luanda?
Bom, a situação a princípio parecia calma, porque a polícia montou de manhã uma barreira, separava os manifestantes, depois aí uma distância de 100 metros do órgão do tribunal, tal como diz a Constituição da República, que para manifestar os manifestantes têm que estar a 100 metros de um órgão de soberania. Mas no início dessa noite é que os próprios manifestantes convocaram mais uma vigília, tal como aconteceu ontem na Igreja Sagrada da Família, mas hoje eles convocaram mesmo lá, aqui de frente ao Tribunal Provincial de Luanda. Então, a partir das 17 horas, o número de manifestantes começou a aumentar e então a polícia decidiu dispersá-lo todos. E disparou gás lacrimogéneo e agrediu alguns manifestantes.
Houve feridos?
Ainda não se sabe se há feridos ou não.
Qual é a expectativa dos manifestantes neste momento? Qual é a expectativa? O que é que os manifestantes estavam a dizer para já?
Bem, eles continuam a exigir a libertação dos outros cidadãos que estão aí a ser julgados. Porque eles acham que não cometeram nenhum crime, eles afirmam que foram detidos apenas por se manifestarem. Alguns dizem que se a polícia não tivesse agido com violência, não chegariam a esse ponto em que se encontram nesse momento. Então, muitos deles exigem a soltura dos manifestantes e também negam, não vão aceitar a condenação dos mesmos cidadãos, porque eles afirmam que se condenarem, vão voltar a agir tal como responderam às ações da polícia na semana passada, também com violência. Ou vai haver novos confrontos, prometem queimar neus, né, essas coisas todas.
Borralho Ndomba, nós sabemos que também neste momento decorrem esses processos do julgamento. Quantas pessoas estão a ser julgadas neste segundo dia e quantas pessoas já foram ouvidas pelo tribunal?
A sala da audiência está muito cheia. São mais de 100 pessoas que vão ser ouvidas. E numa sala que estava completa de manhã com 23 réus que estavam na sala de audiência. Nesse momento já foram ouvidas 8 pessoas. As autoridades afirmam terem diagnosticado alguns casos de Covid entre os reclusos. Mas muitos dos manifestantes que estão a fugir da polícia nesse momento alegam que essa questão da Covid parece ser uma manobra dilatória das autoridades para dar jus ao decreto que proibia os cidadãos de se manifestarem. Muitos não acreditam nessa questão de haver aí réus com Covid-19.
Obrigado, Borralho Ndomba, olhos da DW África em Luanda, a acompanhar a tensão social que se vive na capital de Angola. Sabe-se que amanhã os organizadores das manifestações vão reunir-se com os bispos e a repressão policial não demove os jovens. O braço juvenil da UNITA, a Jura, promete protestos em todo o país se o seu líder continuar detido, como nos conta Sandra Oliveira, secretária-geral adjunta da Jura.
A Jura exige ao governo ditatorial de João Lourenço a soltura do nosso secretário-geral, Dr. Agostinho Camango, e os demais companheiros detidos ainda hoje. Vamos organizar ou vamos protagonizar manifestações contínuas. A Jura apela mais uma vez à Polícia Nacional a manter uma postura republicana. A Jura não se responsabilizará pelos danos que o país irá resistir. Apelamos à juventude no geral a estar presente neste momento no Tribunal Dona Ana Joaquina e nas demais províncias.
Sandra Oliveira, secretária-geral adjunta da Jura, a prometer novas manifestações em todo o país. A situação em Angola é tema em destaque no nosso Facebook hoje. Perguntamos no espaço do ouvinte, onde a sua voz conta, acha que terão um processo judicial justo estes manifestantes detidos? A Dulei Kande acha que nem faz sentido existir o dito processo e reafirma que a governação de João Lourenço será pior em relação à governação do antigo presidente José Eduardo dos Santos. Musni Mutola diz que o governo do MPLA está a afundar o sistema político governamental com tanta injustiça contra o povo e que os colocou no poder. José Jorge Brito diz que não devem ser julgados porque não cometeram nenhum crime. Vicente Cacelopeia diz que o julgamento é uma comédia. Este país, referindo-se a Angola, não tem dirigentes a sério. Isto prova que Angola não é um país democrático e nem um Estado de Direito. Ainda pode participar na maior comunidade do Facebook, DW Português para a África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Organizações da sociedade civil angolana consideraram hoje indecente e vergonhosa a pretensão do governo de instituir cobrança de taxas nas escolas públicas do ensino secundário, referindo que as famílias não podem ser o bolso do ensino público. As escolas públicas do ensino secundário em Angola vão ser autorizadas a cobrar taxas cujo valor está por definir, segundo um despacho presidencial. O bispo católico da província de Cabinda, Belmiro Chisiketi, classificou as atuais leis de imposto como um atentado à dignidade e integridade da pessoa humana. O líder do PAIGC, Domingos Mons Pereira, considerou hoje em Luanda, capital de Angola, que se vive na Guiné-Bissau uma situação de poder absoluto que põe em causa liberdades individuais e coletivas e a separação de poderes. De acordo com Domingos Mons Pereira, tem-se feito o uso de poder absoluto, pondo em causa as liberdades individuais e coletivas e a separação dos poderes. Domingos Mons Pereira reuniu-se hoje com o presidente de Angola, João Lourenço, em Luanda. O presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, disse hoje que vai reforçar o poder tradicional no país, mas avisou que os réguas, chefes tradicionais, devem deixar de pertencer aos partidos políticos e de cometer abusos contra a população. O Umaro Sissoko Embalo reuniu-se hoje com o poder tradicional na Guiné-Bissau. Em Moçambique, o governo aprovou o plano de contingência da época chuvosa 2020-2021, uma estratégia orçada num total de 83 milhões de euros, anunciou hoje a fonte oficial. O plano vai servir para a assistência de cerca de 1,6 milhões de pessoas que poderão ser afetadas pelas calamidades durante a época chuvosa e ciclónicas 2020-2021. O governo moçambicano aprovou hoje a Lei da Comunicação Social, um instrumento que introduz a obrigatoriedade de carteira profissional e define novos princípios e normas aplicáveis ao exercício, anunciou hoje o porta-voz do Conselho de Ministros, Filimão Soazi. O professor Vítor Manuel de Aguiar e Silva é o vencedor do Prémio Camões 2020, anunciou hoje a Ministra da Cultura após a reunião do júri. É uma notícia para acompanhar também nas próximas edições da DW.
DW. Deutsche Welle.
O Parlamento angolano suspendeu esta terça-feira o mandato e retirou as imunidades a Manuel Rebelais, deputado do grupo parlamentar do MPLA, partido no poder. O projeto de resolução foi aprovado com 170 votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção. A Assembleia Nacional cumpriu assim o pedido do Tribunal Supremo angolano, que vai julgar o parlamentar por crime de peculato. É isso, Manuel Luamba.
A aprovação dessa resolução surge na sequência do pedido do Tribunal Supremo. O órgão solicitou recentemente a retirada de imunidades e a suspensão de mandato de Manuel Rebelais, deputado do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, partido no poder. O antigo ministro da Comunicação Social é acusado de peculato, violação de execução de normas do plano e orçamento, recebimento indevido de vantagens e branqueamento de capitais. Rebelais foi diretor do extinto Gabinete de Revitalização da Comunicação Institucional e Marketing da Administração Grecima. Mihaela Weba, deputada da União Nacional para a Independência Total de Angola Unida, maior partido da oposição, justifica o voto favorável da sua bancada.
Porque é contra a corrupção e entendo que todos aqueles que desviaram bens e dinheiros do erário dos angolanos não são dignos de ser seus representantes e que haja verdadeira justiça, não havendo seletividade, perseguindo-se uns e protegendo-se outros.
João Pinto, deputado do MPLA, nega a existência de uma luta seletiva e espera que, com a retirada destas imunidades e suspensão de mandato, Manuel Rebelais possa defender-se em tribunal.
Devemos aprovar esta resolução apelando sempre que o colega se defenda, que use os mecanismos e as garantias fundamentais.
A Convergência Ampla de Salvação de Angola, a coligação eleitoral, também aprovou a resolução. André Mendes de Carvalho, deputado da Casa CE, diz que a suspensão do mandato tem razão de ser.
Tem sim cabimento que se suspenda o mandato e que se levantem as imunidades para que o senhor deputado possa esgrimir melhor os seus argumentos a nível do Tribunal Supremo sobre a matéria de que é acusado.
Durante o debate, os parlamentares lembraram que o deputado que perdeu as imunidades ainda goza de presunção de inocência. Espera-se que nos próximos tempos sejam aprovados ou não outras resoluções, uma vez que há no Parlamento angolano figuras do partido no poder também indiciados em atos de corrupção. Lucas Ngonda, deputado da Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, diz ser urgente a adoção de uma cultura de criar comissões parlamentares de inquérito.
Penso eu que a Assembleia Nacional faria melhor o seu trabalho. Os deputados fariam também melhor o seu trabalho. E as decisões seriam muito mais transparentes.
Este não é o primeiro caso em que um deputado do MPLA vê o mandato suspenso e as suas imunidades retiradas. Em 2008, o Parlamento angolano teve o mesmo procedimento com o deputado Mário Jorge Henriques Melo Xavier, também a pedido do Tribunal Supremo. Na altura, Melo Xavier estava a ser acusado de crime de agressão a três menores. Manuel Luamba, DW, Luanda.
Na África do Sul, com a abertura das fronteiras com os países vizinhos, na sequência da aplicação do nível 1 do confinamento obrigatório, os prisioneiros estrangeiros abrangidos pelo perdão presidencial da pena poderão regressar brevemente aos seus países. Milton Moleleque, o processo teve alguns progressos nos últimos dias.
Os funcionários do Ministério do Interior escalaram na última semana as cadeias em todo o território nacional, pela primeira vez depois de mais de 6 meses de confinamento obrigatório devido à pandemia do novo coronavírus, para dar arranque ao processo de repatriamento de reclusos qualificados. Como forma de combater a sobrelotação das cadeias em tempos de Covid-19, o presidente Cyril Ramaphosa anunciou a 8 de maio o perdão de cerca de 19 mil reclusos de baixo risco e que já haviam cumprido mais da metade das suas sentenças, o que a irão alcançar nos próximos 5 anos, como forma de reduzir a população de 155 mil reclusos. Segundo Ramaphosa, são excluídos da liberdade condicional os que cumprem a pena perpétua e os sentenciados por crimes graves, como é o caso de assassinatos, tentativa de assassinato, violência e abuso sexual contra a mulher e criança. Entretanto, 5 meses depois deste anúncio, somente teria sido restituída a liberdade a cerca de 12 mil reclusos, por sinal de nacionalidade sul-africana. É o que lhe explica um moçambicano que falou à DW sobre condição de anonimato.
Eles dizem que parole é um privilégio e não um direito. Dói muito porque já cumpri meu tempo de cadeia e já nos falaram do dia para sair daqui. que passou há muito tempo. Só estamos a ver os daqui a sair da cadeia.
Os estrangeiros contemplados pelo perdão das suas penas e ouvidos nos últimos 3 meses pelo projeto de justiça VITS alegam que depois de ouvidos pelo Ministério do Interior, são devolvidos às celas quando as regras ditam que deveriam ser enviados para o centro de repatriamento de Lindela.
Os serviços correcionais afirmaram que não iriam a lado nenhum até o nível 1. Agora estamos no nível 1 e mudaram o discurso, dizendo que o Ministério do Interior é que deve nos transferir para Lindela. Mas o Ministério do Interior nada faz. Assistimos os sul-africanos a serem libertados todos os dias.
As reclamações levantadas pelos reclusos seguem-se a uma série de queixas em resultado de sobrelotação e da fraca implementação de medidas de prevenção da Covid-19. As autoridades sul-africanas justificam a demora na atribuição da liberdade condicional com a burocracia do processo pelo envolvimento de vários ministérios, como nos diz Ronald Lamola, ministro da Justiça e dos Serviços Correcionais. Este processo irá, também, incluir uma triagem abrangente dos reclusos, incluindo, mas não limitado à coleta de impressões digitais e amostras de DNA por parte do Ministério da Polícia, solicitação do parecer do Ministério da Ação Social e dos criminalistas, que são os critérios fundamentais para a atribuição da liberdade condicional. Entretanto, o processo de diálogo entre o recluso e a vítima, outra condição para a obtenção da liberdade condicional, está a decorrer virtualmente como forma de prevenção da Covid-19. De Joanesburgo para a DW, Milton Maluleque.
DW Notícias.
Antes mesmo da atualidade internacional, dou-lhe conta que o ministro do Interior de Moçambique, Amade Maquidade, acaba de classificar os ataques armados protagonizados por grupos armados considerados terroristas em distritos da província de Cabo Delgado como um crime contra a humanidade. Agora sim, o candidato da oposição em Zanzibar, detido esta manhã pela polícia, foi libertado durante a tarde, na véspera das eleições gerais na Tanzânia, e acusou as forças de segurança de terem abatido 10 pessoas naquele arquipélago semi-autônomo. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, considerou hoje prematuro o regresso do país a um confinamento rígido, apesar do aumento de casos de Covid-19, que já causou mais de 19 mil mortos e 700 mil infecções. Um tribunal etíope condenou hoje a penas de prisão 5 homens envolvidos num ataque com granadas em 2018 num comício do primeiro-ministro do país, Abiy Ahmed, no qual 2 pessoas morreram e mais de 150 ficaram feridas. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, exigiu hoje que a futura vacina contra a Covid-19 esteja disponível e acessível para todos. Guterres recordou que a situação atual não é apenas uma crise de saúde, mas também um desastre económico que coloca em risco todo o desenvolvimento. Um alerta de bomba no Arco do Triunfo em Paris foi noticiado pelo site de notícias locais, que adianta que o local foi evacuado pela polícia. A notícia dá ainda conta da interrupção de circulação nas linhas do metropolitano da capital francesa e do comboio suburbano que passam na zona. Ainda digo-lhe que jogos em andamento da segunda jornada da Liga dos Campeões. Bayern de Munique está a vencer na Rússia, Lokomotiv de Moscovo por 2-1. Inter de Milão também está a empatar com Shakhtar Donetsk 0-0. Ainda hoje temos mais jogos da Liga dos Campeões. Daqui a pouco começa RB Salzburg, Atlético de Madrid.
DW, Espaço do Ouvinte.
Agora, sobre manifestações em Angola e julgamento, recebemos vários comentários dos ouvintes. Lafubalde diz que não pode ser julgado esse processo de acordo com a lei. Todo mundo pode manifestar. Quintino da Rosa diz que o pior país do mundo é Angola. Neste caso, pior país do ditador também é João Lourenço. Peculato comenta que o próprio processo deste julgamento é injusto. Recebemos vários comentários. Podem continuar a comentar o assunto do dia na página da DW Português para a África no Facebook. Não se esqueça que agora também temos um canal no YouTube que pode visitar. Boa noite, um grande abraço.